boa noite. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Sem vocês, esse evento não teria vida. Não teria luz. Agradeço também muito à Unesco pela honra de ter participado conosco, de permitido que fizéssemos juntos esse evento. Agradeço aos nossos patrocinadores, que sem eles, provavelmente, muito desse que embeleza o nosso evento, não seria possível. E especialmente agradeço aos nossos voluntários de Nova Acrópole, que já há alguns meses estão trabalhando de forma gratuita, né? Nós não remuneramos nenhum desses que estão com essas camisas que vocês podem ver caminhando por aí, com esse dia da filosofia, que generosamente promoveram e organizaram esse evento. Todo ano, Nova Acrópole comemora o Dia Internacional da Filosofia. Esse dia que foi criado pela Unesco na busca de estimular o diálogo e, através do diálogo, promover a harmonia entre os seres humanos. Num mundo que está constantemente com tensões, a filosofia, acredita a Unesco, pode ser uma via importante do diálogo, como estímulo do diálogo. Bom, é exatamente isso que Nova Acrópole sempre propôs, através da filosofia, encontrar uma solução, ou pelo menos contribuir para algum tipo de solução para os problemas que nós vivemos atualmente. E nesse ano, a nossa proposta foi a convivência. Creio que não preciso dizer a importância da convivência para a vida pessoal de cada um. Todos aqui, com certeza, têm algum, digamos assim, alguma dificuldade com alguma pessoa de convivência, que, portanto, faz parte do nosso cotidiano. Mas o mais importante também não é só o nosso cotidiano, é o tanto também que nós estamos precisando de debater o tema, considerando o momento do mundo atual, onde acontecem fatos estranhos cada vez mais, surpreendentes, para não dizer estranhos, como foi o caso, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, todo mundo estava achando que na Colômbia haveria um diálogo e se resolveria o problema dos conflitos com a Farc. E quando foram votar, ninguém queria o diálogo, ou pelo menos ganhou a outra parte. Recentemente também, na Unidade Europeia, houve uma votação em Londres, e todo mundo esperava que não haveria a possibilidade de perder e que a Inglaterra continuaria no mercado comum europeu. Perdeu. E mais recentemente, nos Estados Unidos, um senhor, que hoje é o presidente dos Estados Unidos, com um discurso nada politicamente correto, também venceu surpreendentemente uma eleição. Então parece que nas bases aí, de algo que está acontecendo, inconscientemente, no coletivo, e que nós não sabemos definir muito bem, porque está surpreendendo a todos os analistas, parece que não estão querendo muito o diálogo, que as situações de conflito estão tendo algum valor, pelo menos esses três fatos têm mostrado. Então, as situações de conflitos no mundo, elas não têm diminuído, e o potencial delas, pelo contrário, vem aumentando. Hoje a população mundial é de 7 bilhões de pessoas, distribuída de uma forma totalmente não uniforme, ou seja, muito concentrada. A Ásia é 60% da população. A América do Sul, 6% da população. Se somar América do Sul e América do Norte, 15% da população. Então, uma superpopulação com tendências crescentes. Imagina que até o final do século, nós vamos ter aí mais ou menos uns 13 a 14 bilhões de pessoas no mundo. considerando essa distribuição desigual, considerando que já está faltando alimentos em alguns lugares, considerando os conflitos, considerando a falta de água, que está já preocupando o mundo todo, o que se espera? Muita migração. Evidente que se nós temos uma ilha que tem água, tem comida, e falta comida e água no mundo todo, aonde as pessoas vão antes de entregar, antes de morrer? Eles vão tentar ir para essa ilha. Então, se espera uma migração muito grande, como já está acontecendo? E a pergunta é, considerando isso que está no inconsciente coletivo, que vem, está vindo à tona, nesses fatos que eu acabei de citar, considerando essa problemática de crescimento mundial, nós podemos falar que o futuro não será muito fácil, sob o ponto de vista de convivência. E nós teremos que perguntar para nós mesmos, eu estou preparado para conviver com pessoas muito diferentes de mim mesmo? Ou seja, seria possível eu saber agora se estaria preparado para isso? A resposta não seria tão difícil, porque nós temos como medi-lo. Como é a minha convivência com aquelas pessoas que não são tão diferentes assim de mim mesmo? Ou seja, como é a minha convivência na minha família, como é a minha convivência no meu trabalho, como é a minha convivência no trânsito, como é a minha convivência com os meus amigos? Eu sou uma pessoa fácil de convivência ou tenho muitos conflitos de convivência? E poderíamos até perguntar de uma forma mais profunda ainda. Eu convivo bem comigo mesmo? Sou uma pessoa feliz? Sou uma pessoa realizada? Eu sou uma pessoa que, quando eu convivo com uma outra pessoa, tem uma plenitude de vida que eu posso, digamos, participar com essa pessoa, trocar com essa pessoa, acrescentar a essa pessoa? Ou eu sou uma pessoa tão carente que sempre que eu estou com outra, eu estou querendo algo para mim e não algo para dar? Ou seja, eu participo da vida como uma pessoa que contribui, ou eu sou um pouco parecido com essa mitologia antiga que fala dos vampiros, né? Que quando eu estou com outra pessoa, eu puxo mais do que dou. Então, como estou preparado, eu mesmo, dentro de mim, para essa convivência? Porque se uma pessoa não está bem consigo mesmo, é muito comum que, ao conviver com a outra pessoa, qualquer movimento dessa pessoa, qualquer posição dessa pessoa, que não seja exatamente aquilo que eu espero, eu sinto como se fosse uma agressão a mim. Eu sinto como se fosse algo que me impacta psicologicamente. Então, eu tenho uma tendência a entrar em conflito com as pessoas. Eu projeto nas pessoas os meus problemas. Bom, e se eu não convivo bem com a minha família, e se na minha família tem dois parecidos comigo, é muito provável que essa família também não vai conviver bem com outra família. E é muito provável que esses núcleos familiares que vão se formando em determinadas comunidades fiquem em rivalidade com outros núcleos. E que a sociedade, quando se estrutura assim, os grupos sociais começam a ter conflito uns com os outros. Veja que, recentemente, vivemos em Brasília uma situação interessante. Tivemos que colocar um muro de Berlim no meio da Praça dos Três Poderes, que está aqui perto, porque dois grupos sociais que se dizem democráticos, mas que não aceitam que o outro ganhe. Então, tem que colocar um muro para que as coisas não haja um conflito de fato. Então, é natural que vai surgir nos grupos, os conflitos de grupos. E também é natural que, considerando que se todos nós temos algum grau de conflito não resolvido, grave, ao ponto de afetar a nossa felicidade e afetar a nossa relação com o outro, e se isso predomina como maioria numa civilização, quando nós selecionamos uma pessoa daí para nos governar, é muito provável que essa pessoa vai ter esse tipo de problema. Evidente, se eu tenho um saco com 100 bolas vermelhas e duas azuis, quando eu enfiar a mão vai sair o quê? Como probabilidade, vermelha. Então, é evidente que os nossos representantes serão mais ou menos parecidos conosco. Por isso que Platão falava, numa sociedade onde todo mundo é democrata, o governo será democrata. Numa sociedade onde todo mundo, a média, não são honestos, o governo também não será honesto. E assim por diante. Por isso que no ditado popular se diz que cada povo tem o governo que merece. Significa que são representantes nossos e teriam, dentro das formas de governo também, polaridades políticas tão extremadas que haveria um cenário de conflito social. Se esses conflitos se agravarem internamente, nós vamos ter conflitos entre os países, porque a diplomacia não vai funcionar. Porque nossos diplomatas também serão pessoas que não conhecem diálogo. E é o que acontece, por exemplo, quando nós observamos um país onde tem muito conflito interno. Logo, logo, ele entra em conflito com os vizinhos. Logo, logo, ele começa a incomodar não só o país, mas o mundo. Enfim, se nós queremos uma sociedade sem conflito, nós temos que partir da célula dela, de homens sem conflitos. Porque, caso contrário, nós vamos simplesmente colocar no grande aquilo que nós não temos resposta para o pequeno. Eu gosto dessa imagem porque diz que para eu ter muro de pedra, como falava já o fundador de Nova Acrópole, nós precisamos de quê? De pedra. Para ser uma sociedade sem conflito, nós precisamos de homens sem conflito. Porque senão é uma falácia. Nós estamos hoje, eu creio, cansado de falsas morais. Nós estamos cansados de pessoas que falam de paz e vivem em conflito consigo mesmo. Nós estamos cansados de falar de pessoas que falam de amor e não têm sentimento pelos demais. Nós precisamos de um mundo moral onde as pessoas propagam aquilo que têm, aquilo que vivem. Essa falsa moral, ela é muito perigosa. Hoje está se chegando a um grau tal de regras sociais para estabelecer relações entre os seres humanos, que nós temos uma série de condutas regulamentadas por lei, que todos obedecem, mas no fundo, lá no fundo, quando se vai relacionar com as pessoas, não sente carinho pelas pessoas, não sente amor pelas pessoas, não sente prazer em estar com as pessoas, mas tem a formalidade do protocolo bem estabelecido. Evidentemente que essas são relações artificiais, que mais cedo ou mais tarde, isso que parece que é um convívio social muito bom e muito pacífico, pode explodir, porque lá no fundo não tem fraternidade, lá no fundo não tem sentimentos, lá no fundo não tem harmonia. Agora, por exemplo, estamos começando a viver isso, por exemplo, essa semana nos Estados Unidos, que parece que estão começando a atacar os negros, os judeus e uma massa de pessoas, não uma pessoa só. Significa que isso antes era tolerado e que tinha uma tolerância muito boa por uma questão de regras, de protocolos, de padrões, de leis que definem você pode ou você não pode fazer isso, isso pode ou não se pode ser dito. Mas cria relações artificiais. Por quê? Porque não tem relações de coração, não tem sentimentos, não tem fraternidade verdadeiramente, tem fórmulas. E às vezes por trás de uma fórmula fria se esconde uma falsidade. Pessoas que não gostam umas das outras. E com o passar do tempo isso virá à tona. Tudo que está no inconsciente um dia virá à tona. Portanto, para que possamos falar de uma fraternidade, nós temos que ver quais são as nossas condições realmente internas. O que eu posso ofertar para essa fraternidade? Eu não posso falar de uma fraternidade universal se eu não sou fraterno. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E eu não posso falar que o outro seja fraterno, sendo que eu não sou, porque isso não é moral. Então, aqui, um ponto básico que eu vou partir dessa palestra para depois chegar a uma visão um pouco mais global das relações, é como estamos nós, primeiro, por dentro? Ou seja, qual é o nível de conflito que nós temos conosco mesmo? Estamos em harmonia? Estamos em condições de aportar? Estamos em condições de contribuir para uma fraternidade? Estamos em condições de contribuir para diminuir o conflito do mundo? Ou seja, qual é a nossa participação nisso? Eu não acredito que vai vir um salvador do mundo. Eu não acredito que o governo americano, ou que o governo europeu, ou que o governo russo, ou que o partido A ou o partido B vai vir com o salvador. Eu não acredito em salvador do mundo. Eu acredito nos seres humanos. Nós achamos que o salvador do mundo tem que ser nós mesmos. Eu acredito numa transformação nossa, de tal maneira que nós aportamos e não ficamos cobrando soluções que virão de fora. Pode chegar ao extremo de agora mesmo não acreditar mais no homem e pensar que as soluções virão dos extraterrestres. Okay? Infelizmente, eu não acredito nisso. Alguns acreditam e eu respeito, mas eu não. E, aliás, eu não vejo vantagem nenhuma. E a vantagem é que as nossas soluções busquemos nós mesmos. Então, eu vou dar uma descrição muito, muito sucinta de como é que acontecem os conflitos dentro do ser humano. Isso é uma matéria que nós temos, que é muito mais ampla e muito mais profunda, não daria para fazer numa palestra só, mas para que a gente possa ter uma percepção e ter a capacidade de analisar um pouco a nós mesmos. Então, eu estou pegando emprestado aqui umas ideias do mundo grego, que divide o homem em três partes distintas, porque essas partes teriam que estar em harmonia entre elas. Algumas tradições dividem mais partes, por exemplo, a tradição oriental divide em sete. Mas, para efeito dessa palestra, eu creio que as três partes é mais fácil para a gente poder sintetizar essa ideia. Então, haveria, então, um mundo dos pensamentos, ou seja, o mundo das concepções, que nós chamamos de um mundo espiritual. Espiritual significa o mundo das ideias, o mundo das leis, onde as coisas são, não depende de opinião da gente. Por exemplo, se eu soltar essa peça aqui agora, ela cai. Aí, embora muita gente pode não concordar, mas quando eu soltar, ela cai. Ou seja, existe uma lei que é anterior à existência do ser humano. Ou seja, é anterior à manifestação da vida. As leis do universo são fixas. Se nós nos alinhamos com essas leis, então nós podemos entrar em harmonia com a natureza. E uma coisa muito interessante, as mesmas leis que regem a relação entre as células deveriam reger a relação entre os seres humanos. Quando nós não copiamos as leis do universo nas nossas relações, normalmente temos conflito. Então, essa concepção das leis seria muito importante para saber como as coisas funcionam harmonicamente no universo e copiar essas concepções para gerar uma sociedade em harmonia. Então, a primeira coisa que se trataria seria o mundo das leis. Mas existe o mundo das leis e existe o mundo manifestado, que nós chamamos, às vezes, o mundo manifestado de realidade. Então, aqui estão as ideias metafísicas e aqui elas se tornam reais. Ou seja, elas podem ser observadas e podem ser, inclusive, confirmadas um pelo outro. Para vocês, por exemplo, isso aqui é um apontador do quadro e um passador de transparência. Todo mundo concorda, por isso que vocês chamam. Então, o que eu estou falando é real. Por quê? Porque nós podemos compartilhar entre nós. É evidente que tem percepções mais elevadas que eu não posso ver. Por exemplo, Mozart falava assim, eu escuto música no ar. A gente não escuta, fala, será verdade? Porque, mas quando entra no mundo manifestado, nós podemos compartilhar. Todos aqueles que escutam falam, existe. Quando aqueles que não escutam falam, será? E o cético vai falar assim, não existe, porque eu não estou vendo. Certo? Esse é o mundo real, o mundo que pode ser confirmado, o mundo que pode ser... Esse é o mundo concreto. Tá? Então, temos o mundo das concepções e temos o mundo concreto. Quem é que junta um mundo com o outro? O que nós chamamos de psique. Que esse é o nosso problema, a psique humana. Esse é o problema. Então, a psique, o que ela faz? Aqui nós temos, por exemplo, esse ponto de contato da nossa psique, que se chama, na verdade, nós chamamos de alma. Quando eu falo de alma, não pensa que é aquele negócio que sai do corpo e sai voando, não. Isso é outra coisa. Isso daria uma outra palestra. Não, psique... Usando esse sentido de grego. Alma significa aquilo que nos anima, aquilo que nos faz mover. Tá? Então, o que, que nos faz mover? As nossas motivações, o que, que nos faz mover? Então, um contato dessa psique com esse mundo concreto, nós chamamos, que faz parte da nossa alma, por exemplo, faz parte da nossa psique, a nossa maneira de pensar. Então, a capacidade que eu tenho de traduzir leis em pensamentos organizados, corretos. Eu posso, por exemplo... conceber uma lei, organizar mal o meu pensamento. Quando eu organizo mal o meu pensamento e entro em movimento no mundo, eu projeto erros na minha conduta. Erro que vai desestruturar o mundo que já existe. Por quê? Porque não está de acordo com as leis que criou o mundo. Então, se eu desço com um comportamento que não está de acordo com o mundo, essas leis desarmonizam a natureza. Por exemplo, a forma nossa hoje de lidar com os recursos naturais... está em desarmonia com a natureza. Até que os recursos naturais estão ficando cada vez mais críticos. Essa forma de sociedade que nós estamos organizando está em desarmonia com a natureza. Daí os efeitos estufa e esse descontrole de temperatura que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a nossa concepção social não está de conforme às leis que regem a natureza. Nós estamos em desarmonia dentro do campo da concepção. Mas essa desarmonia também pode ser dentro do campo das motivações, ou seja, dentro do campo que nós chamamos de sentimentos. Porque com os sentimentos eu crio motivações. Com a mente eu compreendo o mundo. Com os sentimentos eu valorizo o mundo. Por exemplo, eu posso convencer vocês mentalmente que de determinadas atitudes são corretas, mas você não tem interesse por aquilo, você não tem motivação, então você não vai adotar aquela atitude mesmo que você tenha a concepção. Então, a sua maneira de sentir o mundo é diferente da sua maneira de pensar o mundo. Então, cria uma diferença entre o pensamento e o sentimento, uma desarmonia entre os dois. Então, você sabe o que é certo, mas não tem motivação, não tem interesse por aquilo. Tá certo? Então, com o sentimento eu crio motivações. Então, a minha alma, isso está fixo, são leis. Isso aqui é o mundo manifestado, que não depende de mim, porque está aí. Isso aqui cria a relação entre o mundo, entre as leis e o mundo manifestado. Essa é a nossa psique. É isso que mexe. Se eu não tenho uma concepção errada, eu crio uma desarmonia. Se eu não tenho uma motivação correta, eu crio uma desarmonia no mundo manifestado. Então, eu não tenho uma unidade entre o céu e a terra. Daí que o símbolo da medicina, de saúde, é o caduceu de Mercúrio, que representa exatamente isso. Um eixo onde existe uma harmonia entre o mundo com o qual eu me relaciono, o mundo que é a forma como eu penso e como são as minhas motivações, e o mundo dos pensamentos, das ideias. Então, quando eu alinho isso, o homem é sadio, o homem está em harmonia. Tá? Agora, o que nós poderíamos perguntar é, como eu sei se estou em harmonia ou não, que vai ser o decorrer da minha apresentação. Mas eu vou detalhar um pouco melhor essa parte. No final da apresentação, eu vou abrir para debate, então, se alguém tiver alguma dúvida, deixa para o final da apresentação. Então, o primeiro ponto, pensamento. Desculpa se eu chamo de alma, e às vezes as pessoas confundem o conceito de alma com o conceito religioso. Alma como ânima, como aquilo que faz com que eu me movimente. Vocês podem ver que quando nós vamos nos movimentar, a primeira coisa que nós temos é uma concepção. Ah, eu quero ir em tal local. Então, quando você fala eu quero ir, você já está pensando em ir. Você já está concebendo a ideia de ir. Então, a primeira coisa que manifesta é o pensamento. Ele é o elemento principal. Por exemplo, ele é o que nos move, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que eu vejo através do meu pensamento. Então, esse é... Por isso que o pensamento é um elemento importante. O pensamento é que vai ser estruturado. Ou ele se estrutura em função dessas leis, ou ele vai se estruturar em função de outras coisas. Então, conceber corretamente as leis da vida. Em geral, os nossos pensamentos são estruturados em função de convenções sociais, em função de crenças, em função de dogmas e outras coisas. Se eu perguntar aqui nessa apresentação, quem é aqui que é dogmático? Ninguém vai levantar a mão. Se vocês fizeram um curso de filosofia, depois de 2 anos, você vai falar, eu não sabia que era tanto. Porque a maior parte das coisas que nós temos são crenças. Nós pensamos que pensamos, mas não pensamos. Tá certo? Bom, e como eu vou compreender as leis do universo? De uma maneira muito simples. Muito simples. A capacidade que nós temos de compreender a quantidade de leis que nós necessitamos, dada a complexidade da sociedade, é tão grande que sozinho você não vai conseguir compreender todas as leis. Aqui há uma crença popular, que é assim, se uma pessoa quer fazer medicina, a primeira coisa que nós mandamos é para uma escola de medicina, porque o conhecimento acumulado é tão grande que ele não pode aprender sozinho, fazendo tentativa e erro. Ele tem que pegar tudo que tem da cultura e acumular essa cultura. Se vai fazer engenharia, é a mesma coisa. Mas se eu faço assim, bom, e vai criar regras de convivência, vai criar formas de convivência, vai relacionar com seres humanos. Como você vai conseguir relacionar com essa pessoa? Deixa comigo. Ou seja, eu não preciso de uma cultura, eu não preciso de uma tradição. Para eu compreender as leis da vida, compreendo eu porque estou observando a vida. Jung falava que era mais fácil você ir para a Lua sozinho, sem usar conhecimento de Santos Dumont, das faculdades, inventa tudo e vai para a Lua. Isso que é mais fácil do que você encontrar formas de convivência consigo mesmo e com os demais sozinho. que essa capacidade de compreender as leis e as relações humanas é produto de uma cultura, de uma história, de coisas que estão acumuladas em conhecimento como Confúcio, Lao Tse, Platão, Sêneca, Plotino, Marco Aurélio, milhares de seres humanos. Assim como o conhecimento científico físico está acumulado em Einstein, em Newton e outros mais. Então, a soma de cultura. Daí é onde nós deveríamos organizar o nosso pensamento. Essa é a proposta da filosofia. Uma discussão da cultura humana para poder pegar tudo que nós temos de bom para poder sabermos o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Então, isso seria outra coisa. Uma vez concebido quais são os arquétipos, ou seja, quais são as leis, como deveria ser as coisas, na sua plenitude, eu tenho que saber agora como elas são agora. Por exemplo, não basta que um pediatra saiba que uma criança com 12 anos de idade tem que ter tal perfil. Ele tem que saber, desde que a criança nasce, como vai ser cada momento da sua vida. Porque aquilo é a plenitude da infância, que depois vai entrar na juventude. Já não é mais com o pediatra, é com o médico, né? Mas ele tem que saber não só como deve ser no futuro, como quer saber o passo a passo do dia a dia. Isso é fundamental nas relações humanas. Por quê? Eu tenho uma concepção da vida que depende da minha maturidade mental e psicológica. Aí eu vou relacionar com o Zé Henrique, que é meu irmão, porque eu sei que eu relacionei com ele, e não é fácil, tá certo? Eu quero que ele seja exatamente como eu, tem a mesma idade, o mesmo pai, a mesma mãe, e quero ver o Zé Henrique não como ele é, mas como eu gostaria que ele fosse. É como se a gente chegasse perto de uma tartaruga e ela estivesse com dificuldade de subir alguma coisa, você fala para ela assim, por que que não voa? Ou seja, é como você gostaria que ela fosse, mas não é a possibilidade dela. É mais fácil você fazer uma tartaruga mudar do que você mudar um pouquinho assim o ser humano. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então não basta entender os arquétipos, tem que entender também como esse arquétipo manifesta no tempo e no espaço. Qual é o seu ritmo? Qual é o seu momento? Qual é a sua natureza? Para que a gente possa relacionar corretamente com as coisas. Okay? Um outro elemento muito importante. A tolerância, aceitar o outro tal como ele é, implica numa compreensão. Eu tenho que compreender por que que ele é assim. Por que que ele comporta assim? Aonde ele está nesse momento? Por quê? Porque eu tenho que estabelecer uma relação, eu tenho que partir de uma realidade. Como as coisas são, não como eu gostaria que elas fossem. Essa é a realidade da vida. Então, eu tenho que pegar, entendê-lo perfeitamente, porque se eu não entender, eu não vou compreendê-lo, eu não vou aceitá-lo. A compreensão, ela parte, a tolerância, que é fundamental numa convivência, parte primeiro de uma compreensão, de uma aceitação da pessoa como ela é. Não para justificar o problema que ela tem ou as limitações que ela tem, mas como realidade, a partir da qual você vai construir uma relação. Por exemplo, uma professora, quando vai ensinar para uma criança, ela, se ela tiver um método rígido, vai funcionar só para 50% das crianças, para os outros 50% não vai funcionar. Ela tem que ter um método flexível, porque para cada criança ela vai ter que encontrar uma linguagem. Então, ela vai ter que partir de onde a criança pode compreender, depois acrescentar algo a mais. Então, ela não está justificando para que a criança continue sendo como ela é. Ela está compreendendo para dali construir alguma coisa para que essa criança tenha alguma perspectiva melhor. Então, isso é muito importante no processo também. Ver a realidade como ela é compreender. Se compreendemos, temos bases sólidas de ação. Aprender a pensar. Já comentei um pouco. Aprender a pensar significa, nós não podemos pensar de forma condicionada. Um macete para aprender a pensar é o seguinte, sempre que você vai pensar, pensando nos seus interesses pessoais, o seu pensamento está condicionado. Quando você pensa, não considerando seus interesses pessoais, mas a realidade, os fatos, querendo a verdade e não a realidade pessoal, então você está começando a aprender a pensar. Você não pode partir de premissas fixas. Você não pode partir de convenções. Você tem que partir de algo que te dê uma sustentação, fundamentada, evidentemente, na sua experiência, na tradição, e ter a flexibilidade de saber que isso é a sua verdade. e que, portanto, tem que ser revista constantemente. Revista como? Através de uma atitude de vida coerente, verdadeira, você vai ver se funciona ou não. Se não funciona, você revê. E você vai ajustando o seu pensamento em função do laboratório que nós temos que ter. Vocês já viram que os cientistas fazem isso? Eles fazem uma hipótese, uma tese, desenvolvem uma série de coisas. Depois vai ser se aquilo está verdadeiro ou não, através de quê? Através da realidade. Qual é a realidade? O laboratório. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que ter uma concepção e depois vamos para o laboratório. Qual é o laboratório nosso? A vida. Eu descobri algo muito importante. Vou me relacionar com ele, não consigo. Oba, aqui eu tenho que ajustar alguma coisa. Tem algo que eu não concebi ainda, ok? Então, aprender a pensar, refletir. Refletir significa, vai na vida, aprende, entra com essa experiência para dentro. E dialogar, inclusive dialogar consigo mesmo. Saber perguntar, ver as coisas de óticas diferentes. E seria muito bom também um diálogo com o outro, que sempre nos mostra as perspectivas diferentes, ok? Nós gostamos de dialogar sempre com aquelas pessoas que pensam como nós. Aí é fácil o diálogo, ok? Uma outra característica disso que me motiva é o que nós chamamos de sentimento, que às vezes recebe o nome de psique, que faz parte também da nossa alma. Okay? É, para que vocês entendam bem essa ideia de que com a mente eu compreendo o mundo e com o sentimento eu me integro ao mundo. O sentimento é fundamental nas relações. Se não há, não há sentimentos, as relações são superficiais. Eu só vou integrar com o outro, eu só vou realmente ter uma relação de vida com o outro, se houver sentimentos. O sentimento faz com que nós valorizamos o outro. Com o pensamento eu compreendo o outro, com o sentimento eu valorizo o outro. Então, com o pensamento, por exemplo... Eu gosto de dar um exemplo bem simples para vocês sentirem isso. Eu encontrei uma fotografia na rua. Pego essa fotografia suja, de uma mulher velha, que eu não conheço. Qual é a tendência minha? É isso? Essa mulher velha é sua mãe. É isso? O que é que eu acrescentei à fotografia? Sentimento. Então, aquilo pelo qual eu não tenho sentimento, eu não tenho interesse. Por isso que é muito interessante, por exemplo, quando você acorda uma criança de manhã e fala, aula. Você já viu quando você acorda o seu filho de manhã e fala, aula? Ele levanta que parece que ele está carregando o universo nas costas. A sensação é que vai morrer de sacrifício. Aí você levanta ele de manhã e fala, Disneylândia. Então, aquilo pelo qual ele se interessa... Ele tem uma força descomunal, um motor, a alma dele vibra. Então nós temos que fazer com que a nossa alma vibre pelas coisas que estão certas e não vibre pelas coisas que estão erradas. Já viu esse ditado popular que fala assim, eu não sei o que, que acontece, tudo que eu gosto, tudo pelas aquelas coisas que eu tenho motivação, ou é pecado, ou é ilegal, ou faz mal para a saúde. Já viu? O significa que nós aprendemos a gostar de tudo que não presta. Significa que a nossa alma está indo em direção ao caminho errado, não o caminho da integração, o caminho da desintegração psíquica. Tá? Por isso que nós temos que ter amor à verdade, mover por valores e não por interesses pessoais. Lembra que quando essa psicóloga falou aqui, que quando nós vamos movendo, não pensando no outro, pensando em nós mesmos, só em interesses pessoais, que aí começa o processo de ruptura dentro da sociedade. Há muitos movimentos hoje que não aceitam mais, a nível cultural, hein? Que não aceitam mais a livre competição. Por quê? Porque competição divide os homens. A colaboração unifica os homens. Então, estão pensando em outros modelos políticos, outros modelos econômicos, para motivar as pessoas a trabalhar. As pessoas pensam que só trabalham como compete. Errado. Está vendo esses voluntários que estão aqui? Não estão competindo com ninguém. Essa noite teve gente que foi dormir às 6 horas da manhã. E se vocês perguntaram, o que eles estão esperando? Salvação eterna? Não, porque eles não acreditam nisso. Inferno? Também não, porque eles não acreditam. Céu? Também não. Por que fazem? Por bondade. Então, o ser humano tem motores muito impressionantes dentro de si, que nós podemos despertá-los. Basta que alimentemos esses motores. O ser humano é um microcosmo. O que está dentro dele? Tudo. Eu gosto da minha casa porque eu tenho lá uma horta e vou plantar. E é um milagre a natureza. Eu pego uma semente e jogo lá. Sabe o que nasce quando eu coloco a semente? Tudo. Nascem umas 10 variedades de coisas distintas que eu não plantei. Por quê? Porque aquela terra é fértil. Eu tenho que saber tirar o que não me interessa e alimentar o que me interessa, até que floresça o alface, por exemplo, que eu gosto muito. Tá? Mas eu tenho que saber identificar a folhinha de alface da folhinha dos outros, senão erra e corre errado. O ser humano é assim, ele é um microcosmo. O que ele tem dentro de si? Todas as possibilidades. Quem estava aqui hoje de manhã, estava Piccolo e Dera Milandola falando isso, né? Ó, ser humano, eu coloquei em você tudo que existe no universo, para que você escolha o que você quer fazer crescer, para que você escolha o que você quer ser. Só que nós temos que ensinar isso para as pessoas, para elas saberem que tem um coração de bondade, e que se ela exercitar esse coração, essa bondade cresce, floresce. E aí nós temos as raízes da convivência nascendo, a ser o fruto da convivência nascendo. Portanto, mover por valores, para aquelas coisas melhores que nós temos dentro, não por os nossos interesses. Okay? Dominar as emoções negativas. As emoções negativas, todos os seres humanos teremos emoções negativas. É muito difícil que vamos conviver com uma pessoa que nós não conhecemos e que não venha emoções negativas, porque temos muito preconceito, muitos hábitos, muitos costumes, e as pessoas têm costumes muito diferentes. Eu me lembro de um caso interessante. Uma vez os ingleses pediram aos hindus para mandar um sábio para eles, para poder ensinar para eles. E os hindus mandaram o melhor que eles tinham. 5 dias depois, o cara voltou. Ele falou, não dá para conviver com aquela turma. Eles só veem um aspecto físico, eles não veem um aspecto metafísico da vida. Eles não têm profundidade, eles só veem o físico. Aí foi saber exatamente o que tinha acontecido. Imagina um cara no Himalaia que nunca usou banheiro, nunca tomou banho, convivendo com um lorde de inglês. Não sabia usar banheiro, não tomava banho, e foi um desastre, porque eles falavam, vocês mandaram um porco para mim. Eles só viram esse aspecto, não viram o aspecto bonito das pessoas, dele. E ele só viu outro aspecto dos ingleses, é que esses caras lá são os burgueses que não sabem o que estão fazendo e não pensam. Então, os dois não conseguiram se entender, tá certo? O que eu digo com isso? Quando nós vamos conviver com uma pessoa diferente de nós, é impossível que não haja esses momentos de conflitos e que nós temos que saber controlar as nossas emoções negativas. Gostar das pessoas como elas são. Por isso a base é a tolerância. Não como eu gostaria que elas fossem. Nós temos que encontrar uma forma de harmonizar com o universo, tal como o universo é. Não como eu gostaria que ele fosse. Há pessoas que, quando convivem com situações difíceis na vida, ele fica falando, assim eu não brinco. Eu vou para uma situação e não tem dificuldade. Eu já sou aposentado e trabalhei muitos anos em empresa. E sempre que um funcionário meu chegava para mim e falava assim, eu vou sair porque eu não suporto conviver com fulano de tal. Eu falava, vai piorar, porque você vai arrumar um emprego e lá vai ter um pior do que esse. Porque assim é a lei da vida. Se você não encontra a resposta aqui, ela piora um pouco mais o caso lá na frente. Porque ela quer te ensinar. Então, ou você encontra a resposta aqui, eu não vou encontrar nunca. Por quê? Porque o fato de eu conviver com uma pessoa não depende da pessoa, depende da posição que eu vou me encontrar perante essa pessoa. Se eu estou caminhando aqui, tem isso aqui na frente, eu falo, quem foi esse cara louco que colocou no caminho onde eu caminho uma mesa? Muitas pessoas pensam assim. Não pensa, isso está aí e eu tenho vista, então eu caminho por aqui e contorno a mesa. Então, eu me posiciono adequadamente a ela, porque dois corpos físicos não podem ocupar a mesma lei do universo. Mas eu não fico culpando para quem pôs a mesa. Eu simplesmente me posiciono adequadamente face à realidade, face ao momento que eu vivo. Temos que fazer exatamente assim com as pessoas. Elas são como elas são. Eu tenho que encontrar uma forma de fazê-lo. Há muitas pessoas, por exemplo, eu gosto desse exemplo da americano, dessa senhora, que qualquer criança que você coloca para ela, ela harmoniza com a criança. Por quê? Porque ela encontra a forma daquela criança. Ela não tem uma forma mágica. Para aquela criança é essa linguagem, para aquela criança é aquela outra linguagem. Ela trata cada criança como se fosse um ser individual e singular no universo. A convivência parte de um princípio muito básico. Somos todos radicalmente diferentes. Por isso somos belos. Representamos uma realidade única no universo. Ninguém pode nos imitar. Não existe nada igual no universo. A beleza é exatamente isso, porque podemos complementar uns aos outros. Porque se fôssemos igual, não necessitaríamos uns aos outros. Aliás, se todo fosse igual a mim, eu estava perdido. Seria uma chatura esse universo que vocês não imaginam. Ainda bem que tem muitas coisas diferentes, porque pode complementar em relação às coisas que eu não tenho. Okay? Responsabilidade significa, se aconteceu algo comigo, eu tenho uma parcela de responsabilidade. Ah, você estava andando na rua, o cara jogou uma pedra e pegou na sua cabeça. Que culpa você tem disso? Devia estar atento e abaixado. Não teve aqui um cara aqui na frente também hoje, o professor lá do IESB, que nos disse que nós temos que estar o quê? Atentos. Mas ele pegou pelas costas. Bom, se você tivesse desenvolvido a intuição que Deus te deu, também teria visto. Então, ele é culpado de você não ter intuição? Não, ele é culpado de ter jogado a pedra, ele tem uma responsabilidade. Mas você tem outra, poderia ter evitado. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Nós não podemos transferir responsabilidade. Tá? Isso faz parte também do domínio do que nós chamamos do nosso, da nossa afetividade, da forma como nós valorizamos o mundo. Okay? A pergunta seria, como eu sei se eu sou harmônico comigo mesmo ou não? A resposta é simples. Como é que eu olho se o meu rosto está sujo ou não? Como é que eu sei se o meu rosto está sujo ou não? Eu, nesse momento eu não sei, porque eu olho assim e não vejo. Para eu ver, o que, que eu tenho que fazer? Olhar no espelho. Aí quando eu olho para o espelho e meu rosto está sujo, eu mexo no espelho ou mexo no rosto? Esse é o macete. Como você quer saber se você está em plena harmonia, conviva com o outro. Se você gerar conflito, é porque tem que mudar sua posição. Você não está em condição de entrar em harmonia ainda com o outro. Não tem resposta para essa convivência, para esse relacionamento. Aí você ainda está buscando essa resposta. Você vai mudar o outro ou a você? A você, porque o outro você não pode mudar. Se pudéssemos mudar o outro, Jesus Cristo, esses grandes sábios que a mitologia das religiões e das filosofias falam deles, quando viesse ao mundo, mudaria toda a gente por piedade e por compaixão. Mas só quem pode mudar nós mesmos somos nós. Se o outro não quiser mudar, não pode mudar. Agora, você imagina, para ter harmonia, eu tenho que fazer com que todo mundo pense igual a mim. Isso é provável? Não. Então, eu vou pegar, aceitar as pessoas como elas são e vou encontrar uma forma de vida que eu sei me relacionar bem com todas as pessoas que me cabe relacionar. Eu vou encontrar uma forma adequada para cada pessoa. Assim como essa senhora, quando vai lidar com a criança, encontra uma forma adequada para cada criança. O grande problema nosso é que você vai falar assim, mas criança tudo bem, mas o cara é um cara de 70 anos de idade, né? Pior, exige mais de você. Porque nós não temos só uma idade física, nós temos uma idade mental, temos uma idade psicológica, temos muitas idades dentro de nós e temos que respeitar a idade de cada um. E há pessoas que podem compreender determinadas coisas, há pessoas que não podem compreender determinadas coisas. E se tentar, pode desestruturar a vida dessa pessoa. Ela tem a sua forma de ver a vida. Isso harmoniza muitas coisas na vida dela. Se você muda da noite para o dia, você pode colocar essa pessoa numa condição psicológica muito adversa. Então, ela, por proteção dela mesmo, por instinto de sobrevivência, não muda. E você pensa que é porque não pensa, é porque é radical, porque está mal intencionado. Não, porque ela é assim e você tem que aprender a aceitá-la assim. Okay? Portanto, quando eu, ao conviver com a pessoa, percebo que ainda não consigo um grau de harmonia, ou seja, que eu preciso buscar a resposta para essa condição, eu vou mudar onde? Dentro. O que, que vai acontecer com a minha vida? Olha, eu tinha problema com o Zé Henrique, não tem mais. Eu tinha problema com ele, não tem mais. Meu sentimento está expandindo ou está encolhendo? Expandindo. A minha visão de vida está expandindo ou está encolhendo? Expandindo. Vida é expansão. Lembra que quando a Flávia falou hoje aqui, qual foi o filósofo que você falou? Sêneca, que falou, a vida quando expande se alegra, a vida quando contrai, entristece. Se eu vejo uma flor em expansão, me alegro, um avô que está morrendo, triste. Eu vejo um jovem, alegria, um velhinho andando assim, todo coitado, caindo já de dores, tristeza. Onde tem ausência de vida, tristeza. Onde tem expansão de vida, alegria. Quando a minha mente expande, os meus sentimentos expandem, e eu envolvo mais dimensões do universo do que eu envolvo agora, alegria. Vida. Vida é expansão. Por isso que é crescer e multiplicar. Significa expanda, expanda, expanda infinitamente a vida. Até que o seu pensamento envolva todo o universo, até que o seu sentimento envolva todas as pessoas do mundo. Por isso que os grandes mestres de sabedoria falam que você tem que amar a todas as criaturas do universo, tal como você ama quem? A você mesmo. Falava Confúcio hoje, aqui quando representaram uma peça de Confúcio, colocam também isso como tendo dito Jesus Cristo, e todas as religiões, os grandes mestres falam a mesma coisa. O amor, amar a pessoa. Mas não o amor de palavra, porque essa palavra está muito desgastada. Esse amor de aceitação das pessoas, de querer estar com as pessoas, de querer conviver com as pessoas. Isso é fundamental. A convivência é uma coisa complexa. Como complexo tem que ser exercitado. Se eu não exercito, eu não vou saber. Tocar piano é complexo. Um pianista, para ser um bom pianista, ele tem que treinar no mínimo 6 horas por dia. Qual é o nosso treinamento hoje de convivência? Falou muito bem o secretário hoje aqui sobre isso. Nós estamos exercitando a convivência ou entre nós está diminuindo cada vez mais? Realmente, isso eu tenho observado. Eu vou, às vezes, no aeroporto e vejo 2 casais sentados juntos e fico horas sem falar uma palavra um com o outro. Eu penso que não está havendo trocas, não está havendo conflitos. Não está havendo convivência, nós não estamos estimulando a convivência, nós não estamos exercitando a convivência. Se nós não estamos exercitando a convivência, vamos ficar sem habilidade de conviver. Em situações complexas, uma sociedade entra em guerra, começa a fome, começa a miséria, começa a migração. Como vamos conviver se não exercitamos, se não sabemos como fazê-lo? Se não sabemos dominar as nossas emoções? Se não sabemos nos posicionar corretamente em situações complexas? Por quê? Porque não treinamos. Como vai ser esse mundo onde cada dia se convive menos e se exercita menos? A convivência é produto de um esforço consciente. Nós temos que querê-lo e temos que trabalhar para isso. Porque essa convivência exige uma mudança interna minha profunda, exige um crescimento. E o homem não cresce naturalmente. O homem não é um ser natural, o homem é um ser racional. Ele cresce conscientemente. A natureza mecânica, antes de chegar à dimensão humana, a forma como ela evolui é seleção natural. O homem evolui através da eleição consciente. Necessita essa querer fazer. O homem só cresce se ele quiser. É por isso que Piccolo della Mirandola fala: eu te dei a possibilidade de ter o céu e te dei a possibilidade de viver como um animal. Escolhe você o que você quer ser. Mas se você quiser o céu, tem que trabalhar para conquistar o céu. E se você quiser descer, é mais fácil. Porque isso já pertence ao teu passado, você sabe como fazê-lo. Então, para baixo, todo santo ajuda, tá certo? Como nós não estamos querendo conviver, não queremos esse esforço de transformação para aceitar o outro como ele é, nós temos evitado a convivência. Através de meio artificial, os sentimentos quase não estão presentes. E aí vai esse sistema mecânico de distância. Às vezes eu penso que os namorados falam mais entre eles a distância do que quando estão juntos. Porque falam via WhatsApp, mas aí não tem sorriso. Aí não tem sentimento, aí não tem contato, aí não tem convivência, não tem atrito, não tem conflito. Bom, um dia vamos viver juntos. Vai ter conflito ou não vai ter conflito? Muitos. E eles exercitaram? Não. Então como vão superar essa relação de conflito? Qual é a tendência que vai ser então? Nasce o conflito e imediatamente uma decisão por separação. E aí começamos um mecanismo contrário do que nós esperamos. Okay? Portanto, quando eu faço da vida um espelho, a transformação de mim mesmo, é quando nós falamos que estamos construindo a nós mesmos. Através da convivência, o homem vai construindo a si mesmo. Então, qual é o segredo do homem? O outro. Qual é o segredo do ser humano? O outro ser humano. É por isso que a convivência pode nos levar a um grau de sabedoria, a um grau de compreensão das leis da natureza, a saber como é que a natureza, como a Lúcia falou aqui, quanto tempo a natureza gastou para uma célula entrar em harmonia naturalmente com a outra? Tá. Ou seja, quanto tempo vamos gastar para entrar em harmonia conscientemente com o outro? Tá. Essa é a construção de nós mesmos. Essa capacidade de entrar em harmonia com o outro e com a natureza chama sabedoria. A capacidade de unificar todas as coisas, de harmonizar todas as coisas. É o nosso grau de sabedoria. Portanto, a sabedoria, ela necessita muito da convivência. Não há possibilidade de um homem crescer sem o outro, sem outro ser humano. O ser humano só cresce convivendo com outro ser humano. E cresce mudando a si mesmo. Então, até agora eu tenho falado muito, mudar a si mesmo, mudar a si mesmo. Mas eu não posso fazer nada pelo outro? Ou seja, eu nunca vou trabalhar no outro? Evidente que pode. Como ajudar o outro, então, a crescer dentro desse contexto? Tá. O outro só vai crescer se ele quiser. Mas vá que ele queira. O que, que você pode fazer? Tá certo? Ensinar através de quê? Do exemplo. Então, se eu quero ensinar uma pessoa a ter boa convivência, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Conviver bem no ciclo que me corresponde. Não posso dar uma coisa que eu não tenho. Se eu quero ensinar uma pessoa a ter paz, a viver em paz, eu tenho que viver em paz comigo mesmo. E saber também transmitir para as pessoas como fazê-lo, como ele pode viver em paz com ele mesmo. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Hoje, nós precisamos de uma vida moral. As pessoas têm que fazer aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos. Nós estamos cansados de pessoas que falam bonito e a vida é totalmente incoerente. Nós precisamos de um critério moral de vida. A transformação não vai vir com palavras, virá com atitudes. Nós queremos um mundo melhor, nós temos que ser melhor e propagar essas coisas através do nosso exemplo. Então, se zinda com o exemplo. E não criticar. O crítico é terrível. Tem pessoas que acham que se apontar o defeito do outro, está ajudando o outro. Eu já dei muita aula de oratória, né? Então, quando vai dar oratória, a primeira coisa que você fala é, fica assim, não fica assim não, que fica feia a posição, né? Fica fazendo assim, né? Fica feio. Aí tem pessoa que fica aqui assim e fala que é uma beleza. Aí você fala para ele fazer assim, ele fica mudo. Tá? Então, aí vem o professor de oratória em teatro, que no fundo é crítico, não é professor, né? E não percebe isso. Aí o cara está aqui fazendo uma palestra maravilhosa, né? Pelo menos está sobrevivendo. Tá? Aí o outro lá no fundo fala assim. Aí o cara assim e fica mudo. Ele não vem aqui falar. Ou seja, ele está ensinando sem saber. Não tem psicologia nenhuma de ensinar. É aquele cara que quando o cara está na rua andando com um carrinho velho dele, caindo os pedaços, o cara fala assim, você não tem vergonha de andar num carro velho desse? O cara, bom, eu não tenho porque é o único que eu tenho, né? Agora, você pensa que o cara não sabe que está andando num carro velho? Precisa de alguém falar? Não. Entende? Esse tipo de coisa é o crítico. Quando eu comecei Nova Acrópole, quando eu fiz a primeira revista nossa, a gente rodava no mimeógrafo, não vou contar a história, porque tem muita gente que não sabe o que é mimeógrafo, não sabe nada disso. Não tinha computador para fazer formatação de texto. Tinha que fazer tudo manual, nas letras 7. Bom, é evidente que uma revista feita por um amador saía cheia de defeito. Aí vinha pessoas para poder ajudar. O que, que a pessoa vinha? Com um olho crítico. Você não está vendo que essa letra está torta? Essa e um monte de outra que você não está vendo. Eu não preciso nem de pessoas que criticam, pessoa que vem ajudar a fazer. Então, como é que eu quero mudar o mundo? Não é através da crítica, é através do trabalho e do exemplo. Exemplo, não criticar. Há muitos poucos casos em que a crítica positiva é realmente positiva, quando é feita por uma pessoa que está ensinando o outro e que está fazendo para o bem do outro, e não para mostrar defeitos. Porque uma pessoa que está fazendo pelo bem do outro se compromete com o outro, tá? E não fica apontando defeitos. Ou seja, melhor do que você falar para o cara que o carro dele está velho, é dar um carro novo para ele. Se você não pode dar, então não comenta, porque você não vai ajudar, você não vai participar, então não fica querendo ajudar a pessoa que você não pode. Okay? Só podemos ensinar a quem queira aprender conosco. Tem muita gente que anda pela rua assim, quando leva uma fechada, pã na buzina. Você já não freou? Já não parou o carro? O outro já não passou? Para que buzina? Para ensinar. Não, você só vai irritar. A ele, ao cara que está ao seu lado e aos caras que não tem nada com isso, que estão passando na rua e poluir a cidade. Você não está fazendo nenhum bem àquela pessoa. Você não ensina uma pessoa irritando a pessoa. Você ensina a pessoa, a primeira condição que tem que ter, amar a pessoa. Essa é a primeira condição. Uma pessoa só vai transformar de sapo em príncipe se for amado como sapo. Por isso que eu gosto desse mito. Vocês já viram que a princesa ama o sapo como sapo e beija. Porque se fosse... Ela fala, eu vou beijar porque vai virar príncipe. todo mundo beijaria sapo. Mas nós temos que beijar o sapo como sapo. Ele só vai. Isso é a chave da educação. A criança ou aquela pessoa que você vai ensinar só vai crescer se você amar ele como ele é. Caso contrário, ele não cresce. Por isso que uma criança que é amada pela sua mãe como ele é, cresce e torna-se uma pessoa boa. Ok? Então, não é através da crítica e podemos ensinar aquele que queira aprender conosco. Tem que estar com o coração aberto. Ter boa pedagogia. Ensinar é uma arte difícil. Mesmo que uma pessoa queira aprender contigo, mesmo que você saiba o que você vai ensinar, não é suficiente. Tem que ter uma pedagogia para fazer. A gente, por exemplo, em Nova Acrópole, há professores brilhantes, que conhecem intelectualmente muitas coisas. Às vezes são excelentes pessoas, mas quando vai ensinar, às vezes tem um pouco de atrapalho. Tem que aprender um processo, tem que aprender o processo de transmitir. É uma arte, como qualquer outra arte. Temos que aprender esse processo. Então, é possível? É possível, mas temos que nos preparar. Primeiro, eu posso ensinar uma coisa que eu sei, posso ensinar uma coisa que eu não sei, porque isso não é moral. Depois, a pessoa tem que ser favorável. E depois, eu tenho que ter uma boa pedagogia. E é exatamente isso que nós propomos em Nova Acrópole. Acreditamos no indivíduo. Nova Acrópole não acredita em salvador. Não acredita que vai vir uma ideia genial. Não acredita que vai vir um partido. Não acredita que vai sim ver que alguém no mundo vai dar uma sacada. A Nova Acrópole acredita que nós, os indivíduos, podemos mudar o mundo. Valoriza as pessoas. E através, então, de um sistema de pedagogia, de um sistema estruturado como pedagogia, procuramos fazer com que nasçam as melhores de cada pessoa. Acreditamos em todos os seres humanos, não em um específico. Não acreditamos que é porque é branco, porque é preto, porque é homem, porque é mulher e assim por diante. Todos têm dentro de si as possibilidades plenas de um ser humano. Basta que a gente possa alimentar corretamente a semente correta. E aí vai florescer essa possibilidade de um homem que tem alguma coisa a aportar para o outro, que, portanto, pode viver vida com vida e pode potencializar essa vida e transformar a sociedade. Então, a nossa proposta é uma proposta de transformação do indivíduo, visando uma transformação da sociedade. Começando pelas nossas vidas, nos locais onde nós estamos, não achamos que a pessoa tem que ir para o Tibete, que tem que ir para um lugar especial, que tem que ir para uma montanha muito elevada. Não, quando nós falamos de montanha elevada, estamos falando de um estado elevado de consciência. Pensamentos elevados, sentimentos elevados. Essas são as montanhas elevadas do ser humano. E nesse estado de consciência, encontrar respostas profundas para que possamos estar mais harmônicos e possamos produzir mais harmonia como consequência natural. E não como uma fórmula fria e que não tem essência. Só tem esse protocolo que às vezes encontramos dentro da sociedade de pessoas que, quando você vê um com o outro, fala em perfeita harmonia e por dentro falsidade pura. E qualquer coisinha que acontece de desavença ali se mostra claramente que um não gosta do outro. É como a gente está vendo acontecer aí pelas ruas hoje do mundo. Regras muito bem, as pessoas tudo cheio, mas um pouquinho de problema e já degenera todas as relações humanas. Nós precisamos de coisas verdadeiras, que têm essência. E para isso nós temos que buscar essa essência. Essa, então, é a nossa proposta e nós convidamos a vocês, que depois, que agora estamos terminando essa atividade do Dia Mundial da Filosofia, falar para vocês que Nova Acrópole, o Dia Mundial da Filosofia para ela é 365 dias por ano. E que vocês estão convidados a continuarem com o Dia Mundial da Filosofia conosco. Muito obrigado.